Então nós estamos em Filipenses capítulo 4, abra a sua Bíblia até lá, por favor, e mantenha aberta enquanto nós vamos estudar esta breve, pequenina porção da Palavra de Deus. Nós estamos estudando Filipenses falando sobre os ladrões da alegria. Capítulo 1, as circunstâncias foram apresentadas pelo apóstolo Paulo como detentoras de potencial de roubar a nossa alegria. As coisas que nos acontecem, especialmente, é claro, as coisas ruins que nos acontecem, podem roubar a nossa alegria. O apóstolo Paulo vai dizer que a maneira como enfrentamos dias difíceis é focando o nosso interesse no avanço do Evangelho e no serviço a Jesus Cristo. Ele diz: eu me alegro porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. E as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho e para a causa de Cristo. No capítulo 2, as pessoas podem roubar a nossa alegria. Os nossos relacionamentos de conflito, as dificuldades relacionais que enfrentamos. E o apóstolo Paulo diz que quando você está vivendo relacionamentos de conflito, a sua melhor postura é a postura de Jesus, que sendo em forma e que sendo Deus, esvaziou-se e tornou-se servo. Se você quiser sair rápido de prisões relacionais e neutralizar absolutamente o poder que as pessoas têm de lhe fazer mal, sirva, abençoe essas pessoas. Elas poderão continuar te fazendo mal, mas você já não será mais uma vítima de sua maldade. Capítulo 3, ele fala sobre coisas. As coisas podem roubar a nossa alegria. E ele então sugere que diante de todas as perdas que nós passamos e toda a escassez e toda a necessidade que porventura nós tenhamos na vida, nós devemos buscar o conhecimento de Jesus, porque diante da nossa oportunidade de intimidade com Jesus, todas as coisas se tornam relativas. Quanto mais relativas forem as coisas para você, menos dores elas causarão caso você as perca. E neste capítulo 4, parece o grande inimigo que nós temos e o grande ladrão da alegria é a ansiedade. Capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. E essa ansiedade, ela é definida como ser puxada em várias direções, que é uma pessoa ansiosa. Pessoa ansiosa é aquela que está ameaçada por todos os lados e não sabe quais são os reais e mais danosos perigos e ameaças que enfrenta. Você já deve ter tido aquela experiência de estar andando distraído e alguém gritar para você: cuidado! Aí você pula para trás assim. Como é que você sabia que tinha que pular para trás em vez de proteger a cabeça? É, ou então alguém grita assim: cuidado! Aí você olha para cá e vem um cachorro. Como é que você sabia que tinha que olhar para cá e não para cá? Porque se você vê o cachorro de lá, você olha para cá, é complicado. Então, como é que você sabe? Você não sabe. Mas tem uma sentinela dentro de você que sabe. Os neurologistas vão dizer que nós temos dois sistemas nervosos, né? Um que é consciente e um que é inconsciente. Nosso sistema nervoso, que é inconsciente para nós, é essa sentinela que está sempre alerta. Talvez nós herdamos esta capacidade lá das nossas experiências mais primitivas, quando o mundo era cheio de ameaças. Então há uma sentinela que está lá dentro da nossa cabeça, e quando alguém grita cuidado, ainda que você não tenha tido a oportunidade de avaliar a situação e escolher a melhor resposta, essa sentinela fez isso por você. Então, quando alguém grita cuidado, você protege a cabeça e de fato cai alguma coisa lá de cima. A ansiedade o que é? É quando a sentinela se perdeu. A sentinela não sabe mais como reagir. Ela vive escutando, cuidado, 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 e ela não sabe se protege a cabeça, se corre, se pula o muro, se esconde, se abaixa, se pula para trás, ela não sabe. Ela perdeu referências, ela está ameaçada por todos os lados, ela perdeu completamente a sensibilidade e a capacidade de leitura da realidade. Quando acontece isso, duas possibilidades, então, estão diante de nós. Uma possibilidade é a paralisia. Quando a sentinela ficou perdida dentro da nossa cabeça, e de tantas ameaças, a gente trava. Paralisado, não faz nada. Então, por exemplo, o sujeito perdeu o emprego, ele travou. Você já ligou para o fulano? Ele... Você já mandou seu currículo? Você já pediu oração? Ele está paralisado. Provavelmente porque com a notícia você perdeu o seu emprego, a mente funcionou tão rápido e ele conseguiu enxergar numa fração de segundos tantas consequências de estar desempregado e tantas ameaças e tantas complicações e tantos embaraços e tantas dificuldades que ele não sabe nem para onde, não sabe o que fazer. Ele trava. Agora, uma outra possibilidade é que a gente não trava, a gente sai que nem uma barata tonta, fazendo tudo que dá na telha, falando com todo mundo, fazendo coisas, ligando, dando notícia, dando informação, falando aqui, falando ali, agindo isso, vende aquilo, compra aquilo outro, troca, aí cobra do outro que está devendo, aí vai, não sei, aí faz uma confusão quando a sentinela não falou nada ainda. Então a gente ou trava ou sai desnorteado fazendo um monte de coisa. E no momento da ansiedade, quando dá esse apagão, geralmente quando a gente sai fazendo um montão de coisa sem pensar direito ou sem ter uma orientação clara, a gente acaba fazendo até coisas piores para a gente mesmo. Né? Então, a ansiedade é essa situação. Eu não sei se você já esteve em momento de ansiedade em que você tem um perigo que você não sabe direito qual é, ou que você tem tantos perigos e tantos problemas e tantas ameaças, tantas dificuldades que você não sabe por onde começa a arrumar a casa, ou você fica paralisado, ou você cai num ativismo louco. Mas se isso ainda não aconteceu com você, talvez tenha acontecido, por exemplo, de você perder o controle de uma situação. Você vê que as coisas estão acontecendo e você, por mais que tente consertar, colocar em ordem, mais as coisas se perdem. Então, por exemplo, era o caso do apóstolo Paulo. Aqui no capítulo 4, ele diz assim: rogo a Evódia e também a Síntique, que vivam em harmonia no Senhor. Mas o Paulo está lá em Roma, e Evódia e Síntique estão lá em Filipos. Talvez o apóstolo Paulo pudesse reunir Evódia e Síntique, bater um papo com elas e elas se reconciliarem. Mas o Paulo não tem controle sobre essa situação. Ele não pode afetar essa situação. Está longe dele. Ou então, o que está acontecendo com ele? Ele está preso em Roma. Alguém vai decidir se ele vai ser decapitado ou não. E não há nada que ele possa fazer. Então, tudo que ele pode fazer é esperar. Esperar que alguém decida. Então, há duas situações interessantes na nossa vida. Uma é quando há conflito à nossa volta e a gente tenta resolver e não consegue, e percebe que perdeu o controle da situação. E outra quando não apenas a gente não consegue controlar, mas a gente não tem nem o que fazer. É quando tudo está ameaçador e a gente tenta resolver e não consegue. Aí a gente descobre, isso está fora do meu alcance. Ou quando está tudo ameaçador e não há nada que a gente possa fazer, e aí a gente descobre, isso está fora da minha influência, da minha competência, isso não depende mais de mim, eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Aí você chega num momento em que o Paulo, o apóstolo, vai dizer, chamado ansiedade. Talvez, Difícil seria a gente encontrar uma pessoa na Bíblia que pudesse falar de ansiedade tão bem quanto o apóstolo Paulo falou. E nessa situação, porque ele está preso, né? Ele está esperando julgamento e ele pode ser decapitado. E justamente nessa situação ele diga, não andem ansiosos por coisa alguma. E eu gostaria de dizer para ele, ah, você pensa que é fácil? E ele ia dizer, olha, não é fácil, mas eu consegui. Aí eu diria, então como foi que você conseguiu? E eu acho, pelo menos na leitura que eu fiz, que ele sublinharia nesse texto de Filipenses 4, para nós, cinco palavras. Cinco palavras que poderiam ser resumidas num conselho. O conselho seria, enxugue. Enxugue a sua vida. Simplifique. Pegue as suas muitas opções e reduza a duas, três, uma. Simplifique. Foco. Uma coisa. Simplifique. Quer um exemplo? 4:19. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Então imagine que eu lhe dou uma folha em branco e digo, escreva aqui nessa folha tudo aquilo de que você necessita para uma vida digna. Escreva aí nessa folha. Tudo aquilo que é necessidade. Escreva. Aí lhe dou outra folha em branco e digo, escreva aqui nessa folha tudo aquilo que você deseja para ter uma vida satisfatória. Qual das duas listas será a maior? Evidentemente, a dos desejos. Porque lista de desejos não tem fim. Mas a lista de necessidade, ela pode ser reduzida, 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 reduzida. Porque nós vamos descobrir que para ter uma vida digna, o que a gente precisa são recursos interiores. Porque a ansiedade, esse apagão que faz com que a vida perca o brilho, e a gente perde até a alegria, às vezes, de viver. A ansiedade, diz o Wiersbe, que nós estamos estudando Seja Alegre, do Warren Wiersbe. O Wiersbe diz que a ansiedade é um sentimento e um pensamento errados a respeito das coisas, das pessoas e das circunstâncias. Então, a respeito de coisas, circunstâncias e pessoas, você diz assim, eu não poderia viver sem... Sem o quê? Sem meu carro? Claro que não, né? Poderia, não poderia. Ter uma vida digna sem carro. Sem casa? Roupa? Será que você pode ser uma pessoa assim que passa fome com dignidade? Poderia, né? Aliás, o nosso país está cheio de gente que passa fome com dignidade. Não é? Então, aquilo que a gente realmente precisa para viver. Eu não conseguiria viver sem meu filho, sem minha filha, sem meu marido, sem minha esposa. Conseguiria sim. Conseguiria sim. Teria uma vida diferente. Conseguiria sim. Por exemplo, a Bíblia não conta a história de Jó. Eu não conseguiria viver bem sem saúde. Bom, a Bíblia não conta a história de Jó. Teve o seu corpo coberto de chagas e raspava com telhas. Não conseguiria, sim. É o que a gente quer? Não, claro que ninguém quer. Mas talvez se nós fizéssemos esse exercício de pegar a lista de desejos e transformá-la em uma lista de necessidades, nós simplificaríamos muito a nossa vida. E nós perceberíamos que muito da nossa ansiedade e da nossa falta de alegria não faz sentido. Nós andamos ansiosos e sem alegria em razão de muitas faltas que não justificariam, em essência, nós perdemos a alegria na vida e perdemos a nossa dignidade como seres, como filhos de Deus. Eu acho que o apóstolo Paulo também sublinharia a palavra contentamento do versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Então, Paulo, você conseguiria ter uma vida digna, jantando bem? Claro. E passando fome? Também. Por quê? Porque eu aprendi o segredo do contentamento. Eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Ah, interessante, o que é esse contentamento? Contentamento vem de conteúdo. E esse conteúdo aqui, acho, eu acredito que tem duas faces. Primeira face é o conteúdo das situações da vida, porque cada situação na vida tem um conteúdo. E a gente tem que responder às situações da vida de acordo com o conteúdo da situação. Então, por exemplo, você imagina um sujeito que está sentado no sofá da sala, ele está olhando assim para a parede, e aí você chega lá e fala, o que está acontecendo? Fala, estou preocupado. Por que você está com essa cara amarrada? Estou muito ansioso. Pô, mas dá uma reagida e não tem condição. Estou sem alegria hoje, não estou para nada. Por quê? Não sei. Esse está mal. Esse sujeito está muito mal. Não sei. Agora, se um sujeito está sentado no sofá da sala, está chorando, você fala assim, por que você está chorando? Porque o papai está hospitalizado. E eu acabei de receber uma ligação do hospital dizendo que os exames pioraram, os resultados dos exames foram piores e o papai vai continuar hospitalizado. Então é por isso que eu estou chorando. Esse sujeito está bem. Porque quando o pai está hospitalizado, o que a gente faz? A gente chora, né? Fica triste. Agora o sujeito está sentado lá e fala, por que você está assim? Não sei, esse está mal. Então, por exemplo, Jesus, né? Jesus, ele chega no momento de luto de Lázaro. Marta e Maria estão em luto. Havia 4 dias, sepultaram seu irmão Lázaro. Estava morto, sepultado. E Jesus chora, chora. E alguém pergunta assim, Jesus, por que você está chorando? Eu falei, porque o Lázaro está morto. Quando tem um amigo morto, a gente chora. Mas alguém ia dizer assim, mas você não vai ressuscitar o cara? Eu falei, eu vou, mas daqui a pouco, agora o cara está morto. Quando o cara está morto, você chora. Quando ele ressuscitar, você se alegra. Você não pode dar uma de bobo alegre no velório. E ficar dizendo para as pessoas, alegrem-se sempre. Não é assim uma recomendação da palavra de Deus, o versículo de número 4. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Não é, seja um bobo alegre, fica rindo à toa aí. Papai está no hospitalizado, ah, legal. Papai está hospitalizado, graças a Deus, papai está hospitalizado. Não, não é assim. Não é para ser um bobo alegre. Essa alegria aqui tem a ver com paz, com serenidade, com estabilidade e com a sensibilidade suficiente para responder à vida como a vida merece ser respondida e com o respeito que a vida exige de nós. Então, se um sujeito está andando de um lado para o outro, aí ele vem aqui e fala assim, ore por mim, ore por mim. Aí ele vai para lá, aí fica lá, faz uma oração, aí volta. Ore por mim, rapaz, você não está orando, ore aí, rapaz. Aí ele vai lá, você acha que esse sujeito está bom ou está mal? Aparentemente está mal, mas Jesus estava assim no Getsêmani. Imagina, na hora que Jesus vem lá da oração dele para falar com Pedro, Tiago e João, que deviam estar orando por ele, que estavam lá dormindo. Aí Jesus fala assim para eles, ora aí por mim. Aí na hora que ele está voltando para orar, vem um bobo alegre. Jesus, alegre-se, Jesus. Eu falei, cara, eu vou ser crucificado, você está entendendo? Eu vou ser crucificado. Não dá para eu ficar rindo agora. Não dá. Agora eu tenho que responder à morte. Jesus, então você está abalado pela morte? Eu estou. Mas você está desesperado? Não. Você acha que Deus não ama você? Não. Você acha que Deus perdeu o controle da situação? Claro que não. Eu estou bem, só que eu vou ser crucificado, ó, daqui a pouco. Vou ser crucificado. Então, o que é o contentamento? Contentamento é você reagir ao conteúdo da situação. Ora, quando Paulo, ele está lá, aprendi a ter muito e aprendi a conviver com escassez. A cada situação, ele responde como a situação merece. E como é que ele é capaz de responder a cada situação como a situação merece? Porque ele tem conteúdos interiores. Eu aprendi esse segredo. Eu não tinha essa capacidade. Eu achava que quando eu começasse a passar fome, eu ia me tornar o mais infeliz dos seres humanos. Eu achava que se eu ficasse doente, eu ia perder completamente a alegria de viver. Eu achava que se eu perdesse um filho ou se eu me divorciasse, a minha vida ia acabar de vez. Mas não. Eu aprendi. E eu aprendi por quê? Porque eu desenvolvi meus conteúdos interiores. Outra palavra que o apóstolo Paulo sublinharia seria no versículo 9, prática. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. O que é isso? Integridade. Olha que interessante. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Viram em mim. Então quem era Paulo? Era um homem íntegro. Ele era um homem que ele não dizia, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Ele dizia, olha, faça o que eu digo e imite o que eu faço. O que é isso? É responder à sua consciência. É responder aquilo que você sabe que é certo. Por duas razões. Primeiro, que quando você não sabe o que fazer, se você pula para trás, corre, protege a cabeça, não faz nada. Não faz nada. Agora, outra possibilidade é, você faz apenas aquilo que você sabe que é certo fazer. O que o Paulo está dizendo, olha, se você está vivendo ansiedade, não transgrida. Não busque atalhos para sair da sua situação de dificuldade. Não atropele a sua consciência. Não deixe de fazer aquilo que você sabe que é certo fazer. Faça o que é certo. Somente o que é certo. E mais, ele diria, simplifique também o seu pensar. Porque ele sublinharia a palavra pensamento do versículo 8. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, no momento da ansiedade, é bom a gente parar para pensar. Veja que interessante a recomendação que Jesus nos dá para o enfrentamento da ansiedade. Ele diz assim, olha, não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. Não é uma recomendação de Jesus? Aí depois o que, que ele fala? Olhem os lírios do campo. Olhem os passarinhos. Se Deus cuida assim de flores e cuida de passarinhos, ele não vai cuidar de vocês? Olha o que Jesus está falando. Ele está nos chamando a pensar. Na hora da ansiedade, Jesus diz assim, para um pouquinho. Você acha que Deus cuida bem de passarinho? Acho. Você acha que Deus cuida bem das flores do campo? Acho. Você acha que você não vale para Deus mais do que os passarinhos e as flores do campo? Acho. Então você não acha que Deus também está cuidando de você? Acho. O que é isso? É um convite a pensar. Pensar no quê? Nessas coisas que o apóstolo Paulo listou no versículo de número 8. Simplifique. Há muita coisa que passa na cabeça da gente e há muita coisa que a gente pode fazer no momento do apagão. Não faça nada. Ou faça simplesmente apenas aquilo que você sabe que deve fazer. No momento em que você, por exemplo, é agredido por uma pessoa, no momento em que você perde o controle de uma situação, há tanta coisa que você pode fazer, né? Uma vez uma pessoa me agrediu, assim, verbalmente, sabe, aquelas agressões. Aí eu fiquei pensando em casa. Você quer ver que eu vou encontrar com esse cara, ele vai me estender a mão e vai pedir perdão. E eu vou segurar a mão dele, vou puxar ele para mim e dar uma cabeçada nele. Falei, não, isso não pode. Mas a gente pensa. Aí o Paulo está dizendo, não pense essas bobagens. Tira isso da sua cabeça, isso só vai te fazer mal. Pense no que é bom, no que é verdadeiro, no que é justo, no que é puro, no que é nobre. Seja grande. Seja grande. Ocupe a sua cabeça com o que vale a pena. E faça apenas aquilo que é certo você fazer. Reduza a sua lista de desejos para necessidades. Descubra o conteúdo de cada situação e responda simplesmente ao conteúdo de cada situação e vá buscar lá dentro de você os seus recursos interiores. Aí nessa hora você diria assim, Paulo, fala um pouco mais desses recursos interiores aí que me interessei. Me interessei sobre esse negócio, recursos interiores é o que eu acho que eu não tenho. É o que está me faltando aí, porque eu ainda estou na lista dos desejos. Na hora que a coisa aperta, eu fico desbaratinado mesmo. Eu faço um monte de coisa, penso um monte de coisa. Eu acho que o negócio é esses recursos interiores aí. Aí ele ia sublinhar a última palavra. Oração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com ações de graças. Orem. Quando você tiver o apagão, ajoelhe-se e ore. Quantas vezes você não experimenta o seu coração sair do lugar durante o dia? Você experimenta isso? Você experimenta assim que tem alguma coisa errada e eu não sei o que é? Ou como o salmista, como Davi dizia, por que estás abatida, ó minha alma? Não são poucas, eu acho que alguns de nós mais, outros menos. Eu sou o tipo de pessoa que meu dia é assim, ó, de manhã eu estou feliz, à tarde estou triste, na hora do almoço estou melhor, no jantar estou pior. Minha vida é assim, o mesmo dia eu fico feliz e fico triste várias vezes ao dia e acho que vai se tornando um hábito eu perguntar para mim mesmo, por que estás abatido a minha alma? Por que estás abatido a minha alma? E nessa hora... Você faz essa pergunta não somente para Deus, para você, mas você se coloca diante de Deus. Senhor, meu coração saiu do lugar. Ele está batendo fora do compasso da vida que o Senhor me deu. Então, eu perdi a serenidade, perdi a estabilidade, eu perdi o meu ponto de equilíbrio. Eu perdi a minha sensibilidade, eu perdi a minha grandeza, a minha nobreza para responder à vida. Então, é hora de você fechar os seus olhos, entrar no seu quarto secreto. O seu pai que vê você em secreto, ele te dá recompensa. É o que o Paulo diria, os conteúdos interiores, eles vêm daí. Eles vêm da oração. Por quê? Porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E este guardar, não é interessante que esta palavra guardar, do versículo 7, é uma palavra que o apóstolo Paulo usa para fazer referência aos sentinelas. Aos sentinelas das torres, dos castelos e dos palácios e das fortalezas. Eles guardavam as cidades. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. A paz de Deus vai guardar os seus pensamentos e os seus sentimentos. É como se você dissesse assim em oração, Deus, eu entrei num turbilhão de pensamentos e sentimentos. Há tanta coisa para eu fazer e eu não sei o que fazer. E eu perdi a alegria. E aí então você se ajoelha. Derrama-se diante de Deus e Deus começa a colocar em ordem seus desejos, seus pensamentos, seus sentimentos. Enche você de sensibilidade, de lucidez, de capacidade para perceber a sua situação. Dá a você a estabilidade necessária. Mas honestamente, eu não acho que isso seja possível na oração assim de fila de banco, sabe? Ou então no metrô. Eu não acho que seja possível. Eu acho muito legal orar em fila de banco, orar no metrô, orar dentro do carro. Acho importantíssimo. Mas essa experiência de oração aqui que o apóstolo Paulo está falando, eu acho que ela é um pouquinho mais... mais funda. E eu sugiro para você a minha percepção e experiência pessoal de oração. Se a sua oração não leva você ao silêncio, é porque você ainda não aprendeu a orar. Ou talvez você sequer tenha orado. Há muita gente que confunde oração com desabafo. O sujeito desabafa diante de Deus, mas isso não é oração. Seu filho entra na sala, fala para você um monte e sai batendo a porta. Então isso não é relacionamento de intimidade. Então a oração é essa busca de Deus em que a gente derrama o coração, que a gente vai falando, até um ponto em que as palavras se tornam insuficientes para descrever o que a gente sente, o que a gente pensa. Aí a gente apela para aquele Senhor, tu sabes. E Deus sabe mesmo. Eu gosto demais quando Jesus fala que lá no quarto secreto da oração, Deus nos vê. Eu aprendi isso, que a oração não é algo que Deus escuta. É um coração que Deus vê. Colocar-se sob os olhos de Deus. Às vezes eu penso que a nossa relação com Deus é muito semelhante à nossa exposição ao sol. Quando a gente vai se expor ao sol, especialmente se você tem a pele bem clarinha, o que que você faz? Camiseta, boné, chapéu, óculos escuros, protetor para a face, protetor para o corpo. E aí você vai andar à beira do mar ao meio-dia de um dia de sol. Quem vai andar à beira-mar um dia de sol, né, sem se proteger assim? Eu fico pensando que a gente não faz isso com Deus também. A gente entra na presença de Deus, esse fogo consumidor, mas a gente entra de boné, óculos escuros, camiseta, todo desuntado de protetor. E o nome dessas coisas todas que a gente coloca em cima da gente mesmo, eu dou a elas o nome de palavras. Palavras. Então, se a sua experiência de oração não conduz você ao silêncio, eu diria... É como você estar sob o sol, mas protegido do sol. Enquanto nós estamos na presença de Deus falando, é como se nós estivéssemos sob o sol, protegidos do sol. Quando nós começamos a orar e as nossas palavras vão se tornando... Elas se tornam quase que patéticas num determinado momento. Elas se dissociam da realidade. A gente diz assim, Senhor, eu não sei nem mais o que dizer. Eu não sei nem como dar ordem aos meus pensamentos e sentimentos. E aí você chega nesse momento diante de Deus. É aí que o sol começa a queimar você, entendeu? Você fica lá. Algumas pessoas conseguem fazer isso durante uma caminhada de uma hora. Algumas pessoas conseguem fazer isso em silêncio, ou colocando uma música ao fundo, num quarto fechado, num momento em que a casa está vazia, num intervalo de almoço do escritório. E uma coisa eu posso dizer a você, quando você aprende a entrar no seu quarto secreto, você precisa de pouquinho tempo para se desconectar e entrar no quarto secreto, para chegar no silêncio, na presença de Deus. Nós precisamos de silêncio. Nosso mundo é muito barulhento. Nosso mundo é muito barulhento. Como precisamos de silêncio na presença de Deus? A verdadeira oração, ela está para além das palavras. Eu queria convidar você a orar hoje à noite. A orar hoje à noite, orar... trazendo o seu fardo pesado e árduo de carregar e simplesmente dizendo, Senhor, eis aqui o meu peso, eis aqui a minha ansiedade, eis aqui o que gera em mim uma sensação de estar fora do eixo. Eis aqui o meu peso. E olha, tenho uma boa notícia para lhe dar. Se você é capaz de dar nome ao seu fardo, você está bem. Você está bem. Porque o nosso mundo está cheio de gente que carrega um peso enorme nas costas, mas não sabe dar nome para esse peso ou para esses pesos. É gente assim que vive com uma infelicidade crônica. Nós estamos estudando aqui os ladrões da alegria. Tem gente que a vida não é alegre, mas essa gente não sabe nem explicar por quê. Há momentos na sua vida em que você consegue dizer a Deus por quê? Há um peso enorme nos seus ombros. Porque alguém me machucou, porque alguma coisa ruim me aconteceu, porque eu experimentei uma perda. Então esse é um peso que a gente carrega e a gente pode colocar diante de Deus. Mas tem gente que nem sabe o peso que carrega. É essa ansiedade aqui, é esse ser puxado em várias direções, é um apagão total, é uma infelicidade crônica. Então eu queria convidar você a orar, fazer isso num ato simbólico, de sair do seu lugar e vir aqui à frente e dizer, Senhor, eu trago diante de Ti o meu peso e o meu fardo. Só. Fazer desse espaço aqui à frente o seu quarto secreto. Vem aqui, entre nesse quarto e diga, Senhor, eis o meu peso. A Tua igreja ora por mim e eu me coloco diante de Ti. Entrego nas tuas mãos o meu fardo pesado e árduo de carregar. Na verdade, eu deixo esse fardo pesado e árduo de carregar aos pés da cruz. E você fica em silêncio. A Madre Teresa, alguém perguntou para ela, o que a senhora fala para Deus enquanto a senhora ora? Ela disse, nada, eu só escuto. E o que Deus fala? Ela disse, nada. Só escuta. Que a oração é esse estar no quarto secreto, na presença de Deus. Então, enquanto nós cantamos, nós vamos ficar todos em pé. Se você quiser fazer desse espaço aqui à frente o seu quarto secreto, para trazer o seu fardo pesado e árduo, ou para trazer o seu peso que você não sabe nem dar nome. Então, enquanto nós estamos cantando, pode sair do seu lugar e vir aqui. Depositar aos pés da cruz. Que Deus tem cuidado de nós. Deus nosso Pai, Tua palavra diz que a Tua casa é casa de oração. E a Tua igreja reunida é esse lugar da oração, da intercessão, da súplica, da gratidão. E nós Te agradecemos esse momento tão especial, quando podemos estar ajoelhados aos pés da cruz e deixando o nosso fardo em Tuas mãos. Nós pedimos, Pai, enquanto estamos juntos, que o Teu Espírito Santo sopre sobre nós, especialmente aqueles que suplicam a Ti nessa noite. E cansados, sobrecarregados, se desvencilham de seus pesos para entregá-los em Tuas mãos. Teu Espírito Santo sopre sobre estes, na Tua bondade, na Tua compaixão, sejam cheios de discernimento, coragem, esperança, sejam renovados na fé. Pai, Te pedimos, vem sobre nós com o Teu Espírito, fala conosco, instrui a cada um de nós, consola, guia, disciplina com o Teu amor perdoador. Vem sobre nós, ó bom pastor, e guia-nos pelas veredas da justiça. Acompanha-nos nos vales de sombra da morte. Vem sobre nós, ó bom pastor, e leva-nos às águas calmas. Refrigera a nossa alma. E derrama sobre nós esta tua paz que excede todo entendimento. Faz isso, Pai, enquanto ajoelhados diante de ti, nós te buscamos. Dizendo ao Senhor da nossa fraqueza, dizendo ao Senhor que somos fracos, mas temos em ti a fé. Pela fé podemos dizer, tudo posso, aquele que nos fortalece, me fortalece. Pedimos-te assim, Pai. Pedimos-te assim para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.